garante do Estado Social. Mas não é com apoios sociais pontuais, não é com apoios sociais que tardam ou não chegam às pessoas que deles precisam que o Governo combate a pobreza estrutural do nosso país. Este não é o caminho certo, porque o resultado das políticas socialistas está à vista de todos. E se o Governo diz que tem como prioridade o combate à pobreza, como explica o Sr. Deputado, o chumbo pelo PS relativamente à proposta do PSD para que as famílias possam deduzir no IRS os encargos com juros e capital dos seus créditos à habitação até ao montante de 680 euros, como acontecia no passado. E como explica o PS, o chumbo da proposta do PSD que visava facilitar o acesso à prestação social de inclusão face aos significativos atrasos na emissão dos certificados médicos de incapacidade multiusos. Obrigada.
Muito obrigado. Para fazer o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Vir aqui a esta casa, o Partido Socialista, fazer uma declaração política e falar de pobreza é preciso ter uma grande lata. Porque o socialismo tem sido a grande máquina de fazer pobres em Portugal. Essa é a grande verdade, uma verdade que os senhores querem sempre ocultar. Um jornal que é isento, particularmente para o Partido Socialista, noticia no passado sábado que 2,6 milhões de portugueses vivem com menos de 660 euros. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro se acha que é digno viver com 660 euros por mês. Sabe bem que não é digno e sabe bem que estes números é a prova das políticas do Partido Socialista. Podem vir com os números que quiserem e montar e dizer aquilo que disse ali o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, montar o filme à sua maneira, fazer bem a propaganda socialista como têm feito. Mas explique aos portugueses que neste princípio de janeiro não conseguem pagar a renda da casa, não conseguem pagar a luz, não conseguem pagar o crédito à habitação, não conseguem pagar o crédito para o seu carro ou não conseguem pagar o crédito bancário. Explique onde é que está o socialismo e onde é que estão essas ajudas do socialismo. A taxa de risco de pobreza nas crianças é de 18,5%. A taxa de risco de pobreza nos idosos é de 17%. Incapacidade para manter a casa aquecida, 17,5%, quando na União Europeia é 6,9%. Essa é a média. Repare bem a diferença, média da União Europeia 6,9%, em Portugal 17,5%. Quase 30% têm incapacidade para pagar despesas inesperadas. 30% dos portugueses não conseguem pagar se tiverem uma despesa inesperada. Estamos a falar de 4 milhões de pessoas. As tais 4 milhões de pessoas que estão no limiar da pobreza, que o Partido Socialista quer ocultar e quer dizer que não. O que os reformados querem é reformas justas e não cortes, como os senhores fizeram, particularmente neste mês de janeiro. O que os portugueses querem é menos impostos. O que os portugueses querem é salários dignos, que é o que os senhores também não têm feito. As vossas políticas é, claramente, de rendimento e apoios sociais. Prestações sociais, prestações sociais, prestações sociais. É isso que vocês querem meter ao povo português, para estar sempre amarrado ao socialismo. Mas os portugueses querem é trabalho. Trabalho digno, salários dignos, é isso que os portugueses querem. A pergunta que lhe faço, Sr. Deputado, o que é que o PS está a fazer para, em vez de prestações sociais, dar trabalho digno aos portugueses? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para formular um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, A pobreza não se pode olhar apenas para os números numa folha de Excel. Nós não podemos ter um país que está pior, ter famílias que estão neste momento a braços com o aumento das prestações da habitação, o aumento do cabaz essencial, ou até mesmo a passarem frio nas suas casas e vir apresentar aqui um país das maravilhas. Todas estas propostas, seja para o IVA do cabaz essencial, seja até para o apoio na medicação a pessoas idosas, foram rejeitadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas, mesmo ao nível da habitação, trouxemos aqui um pacote de várias medidas que iam desde a isenção de IMI para os mais jovens, à adoção de juros para aqueles contratos celebrados após 2011. E o que é que o Grupo Parlamentar do PS fez? Mais uma vez rejeitou todas essas propostas. Aquilo que importa saber, mais do que os números que aqui propagandeou, é o que é que vai de facto o Partido Socialista fazer para vir ao encontro das várias propostas que já aqui foram apresentadas e ir ao encontro do país real. E, Sr. Deputado, é este tempo que aqui falamos, Portugal enfrenta e continua a enfrentar um problema grave de pobreza energética. A estratégia de combate à pobreza energética já foi sujeita a consulta pública e até hoje não lhe conhecemos uma consequência ou um resultado. E por isso pergunto ao Partido Socialista o que é que vai fazer para efetivamente tirar esta pobreza energética da gaveta. Em sede do Orçamento de Estado apresentámos várias propostas para tornar mais eficiente o VAL, passa a redundância, eficiência, que deficiente não tem nada, e até agora nada surgiu. Nós não podemos ter um país que continuadamente continua a ter um rosto marcado pela pobreza, mas que depois, como os números das suas estatísticas nada dizem em relação a isso de negativo, vêm para aqui fazer propaganda ao invés de dar soluções para os portugueses.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço às senhoras e senhores deputados as perguntas que foram dirigidas. Começando pela senhora deputada do PSD, Ofélia Ramos. De facto, quando os números não interessam, quando não gostam dos números, a estatística passa à propaganda. Porque o que eu fui ali descrever, em parte, foram números do Instituto Nacional de Estatística. Eu sei que o PSD tem o seu próprio Instituto de Estatística e os seus próprios gabinetes de estudo, mas, apesar de tudo, eu acho que os estudos do PSD ainda não superam os estudos do INE. E, se nós analisarmos categoria a categoria, nós falamos da maior redução de sempre da taxa de risco de pobreza. Isto não é matéria de opinião, é matéria de facto. Nas crianças baixou de 20,4% para 18,5%. Adultos em idade ativa, 17,2% para 15,6%. Idosos, de 20,1% para 17%. Reformados, de 18% para 14,9%. Trabalhadores, de 11,2% para 10,3%. Desempregados, de 46,5% para 43,4%. E eu sei que os senhores têm saudades dos tempos em que os portugueses abriam as páginas de jornais e tinham cortes de salários, tinham cortes de pensões, tinham cortes de apoios sociais, tinham cortes de rendimentos, mas não é isso que temos hoje em dia. Eu lamento muito, senhora deputada. Eu lamento muito, senhora deputada. E, portanto, é o caminho que temos feito. Sabemos que o PSD não nos acompanha. Sabemos que o PSD não nos acompanha neste caminho. Sabemos que o PSD não gosta de aumento do salário mínimo, não gosta de aumento das prestações sociais, não gosta das novas prestações sociais, não gosta do aumento do abono, não gosta do complemento para a infância, não gosta do complemento solidário para idosos, não gosta de nada. Mas nós vamos continuar a apoiar os portugueses e a reduzir o risco de pobreza, a taxa de pobreza, como confirma o INE, apesar dos senhores não gostarem. Mas, depois do PSD falou o Chega, e isto fez-me lembrar os Açores, porque de facto, como sabemos, existe um programa, neste momento está em execução na República Portuguesa, que é um programa político. Nós podemos ver as capacidades, as extraordinárias capacidades do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal na condução de políticas públicas para reduzir a pobreza e para melhorar a vida dos portugueses. Pois os senhores sabem, agora vão ter de ouvir, senhores deputados, agora vão ter de ouvir. Agora têm que ouvir. Os senhores sabem qual foi a única região, do país que aumentou a pobreza, a taxa de risco de pobreza e a taxa de exclusão? Foi os Açores, depois os senhores estarem lá a governar. Os dados são públicos. Os dados são públicos. E, portanto, nós já podemos ver quais são os vossos resultados, porque a baixa de impostos para os escalões mais elevados, que foi o que fizeram nos Açores, provocou indiretamente o aumento da pobreza e da exclusão, porque cortaram apoios sociais e porque deixaram de ter capacidade de políticas públicas por causa do Chega. E depois, Sr. Deputado Pedro Pinto, a sua intervenção, o socialismo, estava lá no vosso, parecia que estava lá no vosso Congresso, mas não está, está mesmo na Assembleia da República, e perguntou-me o que é que nós temos feito, em especial em matéria laboral. Olha, eu compreendo que o Chega esteja um bocado desatento, porque nós temos um processo da especialidade a decorrer há alguns meses sobre a agenda do trabalho digno. Nessa especialidade já foram apresentadas centenas de propostas. Sabe quantas tivemos do Chega? Zero. Os senhores não participam no grupo de trabalho da Agenda do Trabalho Digno. Os senhores não apresentaram nenhuma proposta. E, portanto, a única coisa que os senhores sabem fazer é barulho. Mas os portugueses não querem barulho, querem resultados e têm resultados com o Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para formular o pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tenho a palavra, logo que seja possível, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Só esperar 10 segundos de respiração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu realmente ouvi ali vários números, não consegui fazer fact-check de todos. Mas antes das perguntas, queria fazer aqui um fact-check de dois. A primeira sobre a descida de 730 mil desde 2015, só para dizer que isso já foi falso. António Costa já tinha dito isso há uns dias e já foi falso. Porque são indicadores diferentes, metodologias diferentes e um dos dados é provisório, já está aqui, falso. Segundo dado, a maior descida de sempre da pobreza. Eu pergunto-lhe se sabe qual foi a maior subida de sempre. Qual é que foi a maior subida de sempre? Pergunto-lhe se sabem. É porque só houve a maior descida de sempre porque os senhores conseguiram, com a pandemia, fazer também a maior subida. Por isso, claro que é a maior descida, não é? Assim é fácil. É fácil. Assim é bastante fácil. Assim é bastante fácil. Eu posso também fazer distribuir, mas para poupar papel, mostro-lhe aqui, depois eu envio-lhe o artigo do Expresso. Nós temos 4.4 milhões de pessoas na pobreza, ou abaixo do limiar da pobreza, 1.7 milhões após transferências sociais. Outra coisa que o Sr. Deputado disse ali, mas penso que foi só o lapso, que a meta era reduzir a taxa em 10%, não é em 10%, é até 10%. E nós, pelo ritmo atual, não o vamos fazer, obviamente, até 2030. E por isso a primeira pergunta é, como é que... Porque é fazer as contas, ao ritmo atual não dá, não dá para chegar a 10%. Por isso que eu lhe pergunto é, como é que pensa o PS acelerar a taxa de redução que tem acontecido para ir até 10% até 2030. Segunda pergunta. Portugal é o segundo país da União Europeia com mais pessoas a viver em alojamentos com más condições. Uma em cada quatro casas. O que é que o PS propõe também para reduzir este número? E, em terceiro lugar, somos o quarto país com menos poder de compra na zona euro. Os portugueses, ainda por cima, este ano perderam ainda mais poder de compra, mas o Partido Socialista, em relação a 2015, já que falou nisso, consegue cobrar mais 30 mil milhões de euros em receitas fiscais e conseguiu, durante este período, obviamente, bater recordes sucessivos de carga fiscal. E não baixa o IRC, não faz qualquer descida estrutural do IRS e nem sequer baixa o IVA, por exemplo, de energia num país onde há pessoas a morrer de frio. E por isso pergunto também ao Sr. Deputado porque é que o PS insiste nesta política, nesta economia de baixos salários e altos impostos e não aceita descer estes três impostos. Muito obrigado.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado José Soeiro, em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, a pobreza tem muitas dimensões, como sabemos, e como sabe também, os números andam sempre atrasados em relação à realidade, porque no momento em que eles são produzidos, esse momento já passou, e nós temos sempre este hiato. Mas queria chamar a atenção do Partido Socialista e do Sr. Deputado para uma declaração importante da doutora Sandra Araújo, que coordena a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que é do Porto, certamente conhece-a bem, e dizia há poucos dias que não é aceitável, estou a citar, não é aceitável que o trabalho não seja solução suficiente para não ser pobre. E, de facto, a realidade da pobreza assalariada é das mais ofensivas, é uma das dimensões mais horríveis do fenómeno da pobreza. E o que é facto é que os salários hoje em Portugal, em 2023, e com a governação do Partido Socialista no modo como responde à inflação, estão a perder poder de compra. Mesmo o acordo de concertação social que o PS fez com os patrões e com o GT, de que muitas vezes fala, define uma referência de 5,1%, que é muito aquém da inflação e, portanto, é garantia de empobrecimento e que nem sequer está a ser respeitado pelas entidades patronais. Ou seja, a compressão salarial, que é a política que está neste momento em curso por parte do Governo do Partido Socialista, a política de compressão salarial, peço desculpa,